Meu nome é Leandro Neves, eu sou fotógrafo, professor, filmmaker, e você está ouvindo o BTS com Luquinhas.
Quem são seus pais?
Meus pais são Maria e José, e eu nasci num lugar chamado Nazaré, na verdade. E meu nome é Francisco. Meu nome é
Cara.
Leandro Francisco. Eu gosto muito do Papa Francisco, apesar de eu não ser católico. E minha mãe é de Pernambuco, meu pai é mineiro. Meu pai faleceu, era muito novo. Meu pai faleceu de câncer. E minha mãe é uma pernambucana que veio do Agreste pernambucano mesmo. Minha avó já é falecida, mas minha família continua lá, no Agreste.
E qual que é a sua lembrança de quando você começou a sua vida, assim? O que você lembra? Minha vida começou daqui. Quantos anos? Onde você estava?
Engraçado, assim, porque as lembranças são meio contraditórias, assim, porque ao mesmo tempo que eu tive, que eu vim de um lugar muito simples e muito violento, né, periferia, né? Lugar pobre, pobre mesmo, mas ao mesmo tempo é um ambiente muito livre e muito criativo, né? Então você tem relação com várias pessoas, você produz seus brinquedos, você vai pro meio do mato, se constrói bomba para você briga com pessoas de
E era uma
gente.
época que as crianças não morriam, né? Porque tinha bomba, brincava na rua, fazia tudo de ruim, né? E ninguém.
Pois é, assim. Então, mas é engraçado. Era um bairro muito violento, mas ao mesmo tempo era muito criativo, assim. E meu pai, como meu pai era uma pessoa muito criativa, né? Ele era operário. Meu pai operário do ABC, né? Sou de São Bernardo do Campo. E ele voltava para casa e ele arrumava geladeira. Então, ele me levava para arrumar a geladeira com ele. Ah, pega tal ferramenta, pega tal coisa. Ele construía essas coisas assim para minha mãe. Mas como ele sabia que tinha câncer, então acho que ele já sabia que não ia viver muito tempo. Então ele aproveitou e passou muito tempo comigo, assim. Então, ali dos 4 anos, né, eu tenho muita lembrança dele. A gente teve bons momentos, assim. A gente teve momentos muito de muita qualidade, né? Eu tenho essa lembrança dele, assim. Mas depois que ele faleceu, as coisas ficaram um pouco mais difíceis. Minha mãe entrou numa depressão, né? Ficou muito doente, né? Então, eu era bem o caçulinha, o meu irmão mais velho já tava para sair de casa e tudo mais. Então, foi um momento mais só, assim. Então, eu ficava brincando muito sozinho, brincando com a molecada da rua, mexendo nas ferramentas do meu pai. E é engraçado como tudo isso me formou, assim, tudo isso monta quem você é hoje, assim. Então, ao mesmo tempo que, como eu falei, assim, um ambiente violento e uma tristeza por um lado, mas um ambiente muito produtivo por outro também, né? E justamente por ter um lugar, assim, que mais periférico, você tem muito curso, muita coisa, assim, tem muita coisa na comunidade, né? Cursos em igreja, cursos na prefeitura. Então, eu fui fazendo ali tudo que tinha ao meu alcance, né? Fui aproveitando um monte de coisa.
Então você curte estudar desde sempre, então.
Desde sempre, é engraçado, assim, porque eu odiava a escola, odiava. Fui expulso de uma escola, fui convidado a me retirar de outra, mas sempre estudei muito, assim, é muito louco isso. E eu não me adaptava com aquele sistema, né? Mas eu vivia em biblioteca. Então, a gente, obviamente, não tinha internet naquela época, eu não tinha videocassete, não tinha nada, assim. Então, eu ia para. Tinha escola pública, né? Então, eu tinha biblioteca, então eu ficava muito tempo na biblioteca lendo. E aí eu ficava lendo lá, engraçado, assim, lia biografia lá do Freud, entendia porra nenhuma, moleque, mas estava sempre
Estava
lendo.
formando ali repertório, né?
É.
Sim, inconsciente, você estava
Inconsciente
aprendendo
estava
letras, palavras.
aprendendo alguma coisa, né? E aí fui estudando. E eu lembro que eu tive alguns professores muito bacanas na escola, né? Professores que entendiam o meu jeito, né? Então, às vezes eu ficava lendo outros livros, assim, e aí professores falavam assim: ah, o que que você tá lendo? Ah, tô lendo tal coisa. Tá, faz um relatório para mim do que você tá lendo, e eu vou te avaliar por isso. Então, isso me ajudou muito, assim. Mas eu repeti de ano, assim, abandonei a escola. Tanto que o ensino médio eu fiz por eliminação de matéria. Eu fui estudar, já era... tinha uns 24 anos na época, quando eu terminei o ensino médio, né?
E é louco como esse lance do sistema... eu acho que a gente já tá num movimento de troca de sistemas, né? Porque o pessoal tá percebendo que as pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito de aprender. E numa sala de aula você iguala todo mundo. O cara que é muito inteligente, ele fica entediado. E o cara muito burro, ele não... Burro que eu tô falando assim, naquele tipo, claro, de matéria, claro, né? Eu acho que cada um tem inteligências e burrices diferentes. E aí o cara que naquela matéria é burro, ele fica estressado porque ele não consegue acompanhar. Então, sei lá, não sei qual que é a solução que os pedagogos estão pensando para isso, mas o lance de você estimular as inteligências, né? Tem gente que é ótimo para montar e desmontar coisas, tem gente que é ótimo para ter lógica de raciocínio, tem gente que já é mais artista que não vai conseguir concatenar uma frase, mas pinta um mural realista, incrível. Então, e eu me identifico também, porque eu tentei já 3 faculdades, não consegui terminar nenhuma. Só que os cursos que eu fiz e os livros e documentário, coisas que eu assisti, se juntar tudo dá 2 faculdades aí, fácil.
Sem dúvida. Eu me interesso muito por esse tema de educação. Inclusive, tô lendo Paulo Freire. E gosto muito do sistema da Bauhaus, né? Sistema de educação da Bauhaus. Gosto muito de ver o que os educadores falam sobre educação atual. Mas é muito interessante, assim. Eu acredito muito num sistema em que você avalia o aluno pela capacidade que ele tem, né? Não por aquilo que é a realidade dele, né? Na Bauhaus você tinha algumas aulas... Claro, quando você entrava na Bauhaus, você tinha que fazer aula de vidro, aula de madeira, aula de papel, aula... Ah, você quer ser arquiteto? Beleza, você vai ter um curso geral como todo mundo. Você quer ser artesão? Você vai ter que aprender como todo mundo. Mas é isso, o Lucas faz muita coisa em preto e branco. Então a prova do Lucas vai ser no carvão. O Leandro faz muita coisa com, né, colorida. Então o Leandro vai fazer a prova dele com cor. Então você é avaliado, é diferente, né? O Paulo Freire também... alfabetizava dessa forma, né? Falando de inchada, de usando as palavras assim, né? Inchada.
O contexto do aluno.
O contexto do aluno, né? Então, e aí, isso tem tudo a ver também com a forma como a gente dirige, né? Você é um diretor, você sabe disso. Não adianta eu chegar pra modelo lá, que é riquíssima, e falar assim, imagina agora que tiraram o seu Bolsa Família.
Você
tem que pagar os boletos. A mesma coisa, você tem uma modelo que tem, sei lá, 12 anos, a menina não menstruou ainda. Né? Você chega pra ela, agora imagina que esse cara aqui é o seu marido. Putz, não é a realidade dela, não vai saber o que é aquilo. Então, eu gosto muito de tentar trazer mais essas habilidades que são próprias da pessoa, né? Mas é interessante como as escolas, elas na verdade elas matam a nossa criatividade, né? Então o sistema, e isso até é um sistema que surge na Revolução Industrial, que é um sistema que para atender a própria indústria, né?
Então, a industrialização do ensino.
Então o que acontece? Se você tá na escola e você erra, você repete de ano. Se você tá em empresa, você erra, você é demitido. E isso é o contrário da inovação, né? Que você, para você inovar, você precisa de carta branca para poder errar. Né? Então, especialmente nossa área, que nós somos criativos, a ideia é justamente poder errar o máximo possível, poder testar coisas novas, né? E a educação foi justamente o
ser
contrário.
Ser proibido de errar. A ponto de você ter que decorar as coisas para você não errar.
É horrível isso. Então, eu lembro na faculdade, fui bolsista, né? Fui uma segunda turma do ProUni e fui fazer uma faculdade, obviamente... que me daria um futuro, era o que eu acreditava, né? Então, eu fui fazer administração de empresas e foi horrível, assim. Foi uma experiência horrível na minha vida, no sentido, chorava várias vezes, assim. E eu lembro que eu tava para perder a bolsa, porque eu já tinha reprovado várias vezes, e era uma aula de matemática financeira. E eu falei, professor, não consigo fazer. Ele falou, olha, me entrega o resultado... Se você me dá o resultado, se você não precisa fazer a fórmula, me entrega o resultado que eu te dou a nota. Bem, foi, fiz. Tirei uma nota muito melhor do que a que eu precisava. Porque, assim, eu não fiz a fórmula, né? Eu entendi o problema e entreguei o resultado para ele. Mas a gente tinha que fazer a fórmula, tinha que
seguir o caminho para definir.
Seguir o caminho. Existem vários caminhos, né? Não existe um caminho único, né? Então é muito complexo essa questão da educação, né?
E é legal que isso tem muito a ver com a arte, né? Porque a arte também tem muitos caminhos, né? Até misturando com a parte técnica para você fazer um tipo determinado de foto, você pode fazer de várias formas, com vários tipos de equipamento e o resultado sair igual ou parecido, né? E na escola, a faculdade, né, ensina, você aprende um caminho que você tem que seguir ele e aí no fim das contas você acaba preso a esse caminho, né? Você não consegue mais pensar, nossa, tem outros caminhos que eu posso tentar aqui para resolver esse problema. Isso tem tudo a ver com criatividade, né?
É muito louco, porque eu tô com um projeto de mestrado agora. E só que como eu não terminei a faculdade, eu parei no último ano, eu preciso de um diploma universitário. Então eu estou fazendo uma faculdade de fotografia, porque eu já estou com um projeto pronto de mestrado, só preciso do diploma. E na faculdade de fotografia, o livro que é referência bibliográfica, um dos livros, a pessoa que escreveu pediu minha ajuda para escrever. E eu não consigo, e tá sendo muito difícil tirar, obviamente eu tento tirar as melhores notas, porque isso vai contar pro meu projeto de mestrado, porque eu vou tentar um projeto fora do país também, e fora do país eles olham, né,
o histórico,
e eu tenho um problema muito grande para tirar notas boas, porque eu preciso fazer a prova pensando, essa pergunta tá perguntando o que é real, o que acontece de verdade, ou que o professor acredita que é o real, ou que... Então, assim, é sempre uma incógnita. Então, é muito difícil. Hoje, uma pessoa que vai começar a fazer uma faculdade de fotografia, eu tenho um dó, ela vai desistir.
Então, eu desisti de uma.
Você desiste, assim. Então, eu não consigo, assim, é muito difícil. Eu tenho que ficar, me esforçar muito, assim, pra assim, entender as questões e eles falam assim, não, então tem as provas lá, assim, ah, mas se você tiver um flash de tanto de distância, não sei como, é uma prova de física, né? Não é uma prova de fotografia.
Sim.
Só que depende, tá aí, mas e se eu usar um difusor tal, já vai mudar a exposição.
E se eu usar um outro flash?
Então não é assim que funciona, né? Não dá pra você ser exato dessa maneira. Mas é assim que o sistema te ensina, e até porque é um sistema, a faculdade hoje, né, ainda mais com esses grandes grupos, né, você vê que a gente tá entrando na questão da política, né.
Não, vai, salve.
Posso
é seu programa.
Continuar, você tem esses grandes grupos, né, que vão ali comprando as faculdades, atirando os docentes. E precisa, você vira uma linha de produção de ensino, né? E o ensino fica uma porcaria. Então é muito complicado, assim. Eu tô fazendo faculdade simplesmente para ter um diploma, né? E é horrível, assim. Eu acho... E é engraçado, te distancia da arte, né? Te distancia. Era algo que era para te aproximar. Ou seja, o professor, a faculdade, ela virou uma barreira. Não uma ponte, né?
Então, o ensino virou, realmente, você tem que pular aquela parede, né? Em vez de você entender o que tá acontecendo, fazer parte.
É uma pena, assim. Mas eu adoro educação, assim. Eu acho que é o que mais me move hoje em dia.
Qual que é a sua lembrança mais remota de você usar a criatividade para alguma coisa? Que seja fazer um carrinho de brinquedo?
Eu fiz tem algumas coisas, assim. Mas as mais remotas... Quando eu tinha 5 anos... Meu pai estava no hospital, não conseguia ficar, sair na rua, minha mãe estava fora, eu ficava ou com vizinhos e tudo mais. Então eu ficava trocando brinquedo com as crianças da rua.
Tinha uma locadora de brinquedos.
Tinha uma locadora. E eu lembro até hoje que eu vi um brinquedo da Ford, e veio uma picape, assim, um jeep. Era um jeepinho, assim, que você desmontava. Era um jeepinho bem quadrado, assim, você desmontava. Então, aquilo mexia muito comigo, né? Minha mãe era costureira, então também ficava lá na máquina dela, mexendo, costurando. Ficava mexendo com as ferramentas do meu pai. E é irônico isso, porque eu faço terapia há muitos anos, né? E minha terapia fica buscando isso o tempo inteiro. Então, hoje eu percebo que eu sou tudo isso, assim, as coisas que eu gosto... vem tudo dessa época, assim, da minha infância. E é basicamente isso, assim, eu lembro de ficar costurando coisas, colando coisas, mexendo com a ferramenta. E é doido, porque eu nunca achei que eu fosse uma pessoa... Eu sempre gostei de artes, mas nunca achei que eu fosse artista. Eu vim descobrir isso depois que comecei a trabalhar com fotografia, né?
É, porque você aprende, né, que você tem que estudar as profissões clássicas para você ter um emprego e tal. E arte, pelo menos aqui no Brasil, nunca é considerado um emprego, um possível futuro, né?
É verdade. E você sempre acha também que a arte tá na... Que você tem que fazer FAAP para poder fazer cinema, né? A gente pelo menos aprende... Agora mudou, mas antes era isso. Ah, cinema é FAAP, cinema é USP, né? Ah, não, você não teve uma formação clássica de artes, né? Então não achava que era artista, né? Foi um processo muito difícil. E aí você vai descobrindo depois, né? Tanto que muita gente pergunta assim, ah, mas quando você começou a fotografia? Então, antes eu falava, comecei ali em 2009, mas não, né? Na verdade, meu processo começou muito tempo antes disso, assim, meu processo de pensar arte, de pensar outras coisas.
Né? E aí você acabou, a vida, né, chame do que quiser, te jogou na fotografia, né? Ou você acha que você teve uma escolha, assim, não, a fotografia, eu vou por aquele caminho que ali que eu me sinto bem, ou as coisas aconteceram.
É louco falar isso, né? Bem, as pessoas não vão ver. É bacana as coisas de podcast também, porque não dá para as pessoas verem. Mas na minha frente tá o livro do John Radcliffe, né? Que você veio mostrar o livro do John Radcliffe. E para mim é muito forte, assim, porque foi meu primeiro contato com fotografia. Que eu ficava matando aula lá na faculdade, né? Odiava tudo aquilo. E aí pra biblioteca de arquitetura. E tinha esse livro do John Radcliffe na biblioteca. E eu ficava ali falando, pô, meu, isso aqui é muito legal, eu gosto muito disso. E esse foi meu primeiro contato com a fotografia. Então, engraçado, eu falei assim, eu vou ser fotógrafo antes de ter uma câmera, na verdade. Então, quando até o pessoal brincar, comprou uma câmera, virou fotógrafo. Eu falei, não, eu sou fotógrafo antes de ter a câmera.
Você profetizou assim sobre você mesmo.
Esse foi o processo, assim. Mas acho que isso foi o caminho, na verdade, né? Que tá se desdobrando em outras coisas agora, né?
É porque quando você vai... quando você gosta de conhecimento, né? Você chega num ponto e aí desse ponto você olha pra frente, tem 10 caminhos. Aí você não quer ficar parado ali. Você fala, vamos ver o que tá rolando. Aí você vai nesses 10. Aí cada um tem mais 10. E aí você fica estudando pra sempre, né? Que nem como você disse. Você foi fazer fotografia, hoje você já tá estudando roteiro de cinema e sei lá o que mais você vai estudar pra frente, né?
É verdade. Hoje eu estudo várias outras coisas, assim, né? Estudo roteiro, estudo edição, estudo psicologia, estudo filosofia. Tô estudando economia agora.
Voltou às raízes da ADM.
Eu voltei às raízes da ADM, mas não pro sentido da ADM, né? Mas pro sentido de entender um pouco mais a sociedade, né? Tô estudando educação, né? Como falei, pedagogia, tô lendo Paulo Freire, tô lendo O Poder do Mito, do Joseph Campbell. Tô lendo um monte de coisa, na verdade. E você acaba lendo várias outras coisas, né? Porque é isso que você falou, assim, a gente... Especialmente quando a gente gosta de arte, e aí você descobre como tudo isso tá ligado, né? Mas sobre a questão da natureza, né? De como tudo também vem da natureza, né? Quando a gente tá falando de teoria de cor, de harmonia de cor, isso vem da natureza. Quando a gente tá falando de composição, áurea, isso vem da natureza. E quando a gente pensa em natureza, eu penso... A gente vai pensar em ciência, vai pensar em religião, vai pensar em algo, em alguém maior, né? Então, pra mim, acho que tá tudo ligado, né?
O Sebastião Salgado, ele é economista, né?
Sebastião Salgado é economista.
Até a gente tava discutindo no podcast que a gente gravou semana lá que eu te falei. Eles perguntaram, né, que você estuda pra ser filmmaker, né? Que você pode estudar e tal? Aí eu comentei que pode estudar fotografia, operar câmera e tal. Só que você quer fazer um curso, uma faculdade e tal? O meu pensamento de hoje é esse. Fazer algo que vai te agregar e vai te levar para outro caminho, porque a técnica você aprende no YouTube, se você quiser,
sem dúvida.
E só que o Sebastião Salgado, você vê que os temas que ele trabalha tem a ver com a economia. Provavelmente ele teve insights, teve crises no estudo que levaram ele a a pensar a fotografia com economia, né?
E qual é o caminho agora? Porque se você pensar, como você mesmo falou, ó, tá tudo aí no YouTube. Então, iluminação. É fácil. É fácil você iluminar. Agora, por que você tá iluminando, né? A questão só iluminar é muito fácil. Só fotografar, você ter uma câmera boa é fácil, você compra. Agora, o que a sua luz diz? Que história que a sua luz conta? Que história? Ah, não, mas eu vou fazer essa movimentação. Ok, mas você vai movimentar a câmera, por quê? O que que isso conta? Qual a história que isso está contando, né? Qual que é o papel disso tudo? Então, assim, é muito fácil hoje. Então, quando a gente olha o Instagram, você tem um monte de foto bonita, né? Assim, então, fazer foto bonita é fácil. Agora, você vai passando e quais fotos são as que ficam, né? E é muito louco, eu sempre fui muito técnico para atender trabalhos comerciais, por uma questão de grana e tudo mais. E hoje eu tento fugir disso, assim. Hoje as pessoas que eu gosto, que eu admiro, não têm essa técnica, assim. São pessoas, né? A gente tava até conversando antes de começar o podcast, tava falando do Patrício Guzman, que é um documentarista que, putz, eu acho incrível. E você olha, assim, é muito simples as imagens, mas eles têm uma poesia incrível. E esse é o caminho que eu quero hoje, Sam. Eu quero produzir coisas que mudem a vida das pessoas. E não só com audiovisual, mas quero ensinar, ou mesmo... E não só mudar a vida das pessoas, mas eu quero mudar a minha vida também, sempre. Né?
E tem um filmmaker que já virou moda, já. A galera já tá gostando dele de tabela praticamente, mas eu vou curtir ele até que ele faça alguma merda muito grande, tá. Mas é o Casey Neistat.
Sim, sim.
E ele caga literalmente pro foco, pro enquadramento, a câmera treme e tal. É. Só que ele é um ótimo storyteller. Ele escreve uma... Ele faz uma... Ele perdeu o drone, foi buscar o drone, ele fez um roteiro ali pensado, ele pensou naquilo.
Exatamente.
Três atos, etc. E em contrapartida, hoje a gente vê muitos vídeos de viagem, principalmente, que tem cenas incríveis, tem pôr do sol, aí o cara faz um hyperlapse, aí tem, ele mistura sound design, fica tudo maravilhoso. Não tô falando mal, claro, que é claro, ruim, mas claro. Assim, eu assisto um vídeo desse, eu acho incrível e acabou ali. Eu não consigo ver mais daquilo, porque aquilo já não vai me trazer outras coisas, não vai me contar uma história. E relacionando com o Casey, né, que é, tipo, ele caga pra imagem.
Sim,
só
sim.
Que cada vídeo dele, você vê uma história que tá acontecendo, você se conecta, né?
É real, né?
E ele tem uma frase muito boa, que é: no YouTube as pessoas querem relacionamento, elas não querem superproduções, né? Pensando nesse lance. E depois que você teve contato com esse livro, qual foi o próximo passo? Como que você realmente começou a fotografar?
Eu era estagiário, na verdade, e tinha uma bolsa também de que eu fazia iniciação científica. Eu comprei uma câmera muito simples na época. E só que eu já estava muito doente, assim, estava me cobrando muito, né? Porque, putz, eu tinha bolsa, estava trabalhando numa empresa boa. E fui parar no pronto-socorro psiquiátrico. Foi uma coisa muito louca, literalmente. Na época, mas meu irmão me ajudou muito. Eu tenho um irmão que é psicólogo. E sempre agradeço muito, sabe, essa questão. Por isso que você vê que no fim das contas é a família é o que mais importa, né? Quando você mais precisa, é a família que tá do seu lado. Mas meu irmão, eu ia falar, não, vou terminar a faculdade, vou continuar. E meu irmão falou uma coisa pra mim que marcou muito, né? Que ele falou assim: Leandro, quando você toma um ônibus errado, o que que você faz? Ah, eu desço no próximo ponto e pego o ônibus que é correto. Eu fui, então...
Quando a lógica é usada contra nós,
e foi isso. Foi uma conversa incrível que eu tive com meu irmão. Sou muito agradecido a ele por isso. E aí eu comecei a fotografar, assim. Só que eu precisava de um tempo pra... Não era assim...
Dia seguinte já tá fazendo.
Aí eu fui trabalhando numa outra empresa de tecnologia, que ironicamente chegou hoje pra mim um job dessa empresa.
Olha aí.
Mas fui trabalhar nessa empresa, na parte de tecnologia, e tava lá trabalhando, vou ficar um ano estudando fotografia, e aí depois de um ano eu vou tentar pegar os primeiros trabalhos. E trabalhando nessa empresa, uma amiga falou: Leandro, preciso fotografar meu carro, você topa? Ah, topo. fotografei o carro dela. Ganhei R$100 e foi com esses R$100 que eu comprei o livro do John Hancock.
Ah, aquele que você tinha, da fotografia, que você tinha achado na biblioteca.
Pois é. E aí eu comprei inglês, porque falei, não, preciso aprender inglês. Aí eu comprei inglês e aí já começou esse processo também de estudar inglês e tudo mais. Esse foi meu primeiro trabalho. E aí, né, você vai aos poucos. Ah, aí a amiga dela falou, pô, eu tenho uma amiga que faz álbum, ela precisa de alguém fotografar festa infantil. Pô, eu... E aí comecei fotografando, então eu fiquei um ano nessa empresa. Aí depois eu saí dessa empresa, fiquei um ano pegando trabalhos pequenos, né? Me preparando para pegar os trabalhos médios.
E você foi consciente fazendo isso ou foi...
Não, fui consciente. Eu fiz um planejamento, assim. Foi, eu vou ficar um ano pegando trabalhos pequenos enquanto me preparo para pegar trabalhos médios. Depois um ano pegando os trabalhos médios, estudando para poder pegar os trabalhos grandes. E aí quando chegou a época de pegar os trabalhos grandes, foi, meu, ainda não tô preparado. Eu preciso sair do país, eu quero ver outros processos, quero conhecer outros. Eu nunca tinha saído do país. E aí eu tinha comprado todos os equipamentos, ou seja...
Tinha quantos anos nessa época?
Quando eu decidi que eu ia pra Europa, eu tinha acho que 28, alguma coisa mesmo assim. E eu falei, não, eu preciso... E eu tinha um equipamento bacana, eu falei, meu, não faz sentido, eu nunca saí do país. E tô com um equipamento, tô com uma câmera. Consegui comprar uma câmera legal na época... deixa eu te contar uma coisa, acho que eu nunca falei isso pra você, mas eu comprei a minha câmera depois que você foi lá em casa, você foi com uma 24-70, eu falei, cara, essa lente é muito legal.
Ah, quando eu fiz o curso?
Exatamente,
lá, o curso.
Eu falei, putz, essa lente é muito, e aí eu dei um gás pra comprar essa lente. Aí eu comprei a lente, minha fotografia melhorou por causa da lente, mas quando eu comprei a câmera, minha fotografia não mudou. Eu falei, putz, mas eu paguei uma puta grana numa câmera pra não mudar. Isso tá errado, eu preciso viajar, cara. Aí eu vendi tudo e fui pra Europa, né? Fui trabalhar na Europa. Fiquei um ano fora.
Caramba, e o que você trouxe desse um ano aí? Em resumo, né? Porque aí você não daria outro podcast.
É, daria outro podcast, assim. Putz, foram muitos aprendizados, assim. E o primeiro é que... Muita coisa não deu certo, assim. Muita coisa que eu imaginava não rolou. Mas que foram muito boas também, né? Então eu cheguei lá e eu fui mostrando meu trabalho, que eu achava que era bom, trabalho de estúdio e tudo mais. Putz, os ingleses cagaram na minha cabeça, né? E na Inglaterra eu sou só mais um, né? Em Nova York eu sou menos um. pra ser zero tem que ser muita coisa. No Brasil eu ainda sou alguém, mas lá menos um. Quando eu comecei a mostrar meu trabalho, que era Brasil, ou seja, contra luz, sol, luz dura, aí os caras gostaram, porque eles não têm essa luz. Aí é diferente deles.
A luz deles é mais soft, né?
E aí eles começaram a me chamar pra fazer as coisas. Só que lá tava rolando uma questão de imigração muito forte, tava rolando... Estavam tentando banir, né, estrangeiro trabalhando sem...
Isso foi o quê? 2008?
Isso foi em 2012.
Ah, tá.
2012. 2008 eu lembro que teve uma crise muito grande.
Foi pós-crise, então.
Foi pós-crise, foi em 2012. Mas aí, por exemplo, quem contratasse estrangeiro sem e tinha uma multa de 100 mil pounds, assim. Então era um negócio bem forte, assim. E aí me mandaram embora, assim, eu acabei trabalhando um tempo, mas não podia mais trabalhar. E aí comecei a fazer algumas coisas pro Brasil e tudo mais. Fiquei lá um tempo em Londres e depois fui pra Paris. Mas aí quando cheguei em Paris, falei, não, vou viver minha vida aqui, vou fazer outras coisas, entendeu? Mas foram muitos aprendizados. E lá em Paris, eu fiquei muito fotografando minha esposa, e a gente foi assim, testando várias coisas, luz dura, luz suave, tele, fotografando em vários lugares, ali realmente minha fotografia virou outra coisa, né, fui ver os museus, então o Louvre pra mim, especialmente as pinturas ali, século XVIII, século XIX, pra mim tem um impacto absurdo, né, então foi muito importante.
E é curioso como a gente é ignorante, né, a gente acha que o mundo é aquilo que a gente tá vendo, né? E aí até quando eu comecei a estudar direção de fotografia e eu vi que tudo que eu vejo no cinema já faziam nas artes plásticas antes de existir uma câmera de iluminação, né? A luz foi toda criada naquela época, né? A representação da realidade, etc. E esse lance que você falou de quando você vai num museu, quando você começa a consumir esse tipo de arte, você fala... Tipo, não sei nada e o que eu sei não foi inventado agora. Isso já tá aí há muito tempo e eu que não enxergava, né? Curioso isso.
Eu sei que eu tô parecendo o pastor da natureza. Daqui a pouco a gente vai sair daqui e abraçar a árvore, mas... É, já tá tudo na natureza, né? E é por isso que eu acho tão legal essa questão de né? Se a gente for pensar nas pinturas, né? Que você vai retratar a religião, você vai retratar a mitologia, que também é que tudo é mitologia no fim das contas, né? Então já tá tudo ali, quando a gente tá pensando na questão da composição, a gente já vê essa composição na natureza, né? Quando a gente tá falando de teoria de cor, essas cores já estão na natureza.
Os contrastes,
né?
De cor, de luz, já
o equilíbrio,
tá tudo aí,
já,
né?
Já vem tudo disso, né? Então, a gente fica muito focado nessa questão do equipamento, muito focado nas questões novas, que não são novas, né? Por isso que a gente fala, vai estudar cinema, você vai estudar os clássicos, porque tá tudo lá.
E é curioso que você assiste filme da década de 20 e já tem um traveling, já tem várias coisas que usam hoje. Você fala, caramba, eu pensei que isso foi inventado agora.
Tem umas coisas maravilhosas,
isso é
assim.
Impressionante.
Eu tava assistindo recentemente um documentário dos irmãos Lumière, que é feito pelo diretor de Cannes, assim. Uma coisa linda, assim. É lindo, assim. É lindo, é lindo. Tem muita coisa bacana. E tá tudo ali. Então, acho que... Eu, na verdade, inclusive, eu não conheço muitos fotógrafos. Eu não conheço muitos diretores atuais, eu não vejo foto de referência, eu não tenho vídeo de referência, assim, sabe? Minhas referências são todas antigas, assim, minhas referências são pinturas, minhas referências é cinema clássico, assim, essa é a minha referência, assim. Inclusive, minha referência, não, as imagens não são bonitas, assim, o pixel não é perfeito, sabe? Então, acho que hoje eu tô indo mais pra esse caminho, assim, talvez tô buscando equilíbrio, assim como a natureza, ó, o pastor falando, assim como a natureza busca equilíbrio, naturólogo, né? Talvez meu equilíbrio seja esse, como eu sempre estudei muito flash, muita pós-produção, muito isso, muito aquilo, hoje eu tô querendo outra coisa, assim, tô buscando outra coisa.
E eu te conheci como professor, né? Eu não lembro se algum amigo meu já tinha estudado com você, indicou, ou eu caí em você por causa do blog que você tinha, né? Ou do fotógrafo.
Claro.
Mas aí eu te conheci como professor. Como que foi esse lance de você usar a fotografia para ensinar também? Porque a gente conversando aqui, a gente já percebeu que desde a sua infância você já tinha esse amor pelo ensino, né? Pelo conhecimento, né?
É.
E aí, quando que você começou a usar a arte para poder transmitir conhecimento?
Quando eu tava estudando que eu tava querendo uma bolsa, né? Não tinha condições de pagar a faculdade, então eu fiquei estudando muito tempo, tinha feito supletivo, eu fiquei estudando muito tempo para conseguir a bolsa. E durante um tempo eu fui pro...
Isso é a bolsa para administração.
Faculdade. É, para administração. Ah, tá. E aí eu fui fazer do CAFRO, né? Que é um curso para afrodescendentes e pessoas carentes, né? E no lugar que eu fui fazer, como eu falei assim, é um lugar muito carente, muito pobre, não tinha gente. E como eu já estava estudando muito tempo, faltavam professores. Então, eu, ao mesmo tempo que eu estudava lá, eu comecei a dar aula lá também. Então, fui dar aula de história, fui dar aula de geografia, fui dar aula de... As coisas que eu estava estudando para poder passar no vestibular, eu acabei ensinando lá também no Educafro, era um projeto que eu participava. Mas, e gostava muito, né? Sempre gostei muito. Então, quando eu comecei a fotografia, eu falei, pô, eu vou escrever um blog. Na época não tinha, né? Não era comum as coisas de compartilhar informação.
Ainda mais de fotografia.
Né? Ainda mais de fotografia. Eu falei, eu vou começar a escrever sobre esse meu processo. Sobre como é que tá sendo pra mim, uma pessoa que tá começando do nada, tá migrando de profissão. Então, eu comecei a escrever um blog. E as pessoas começaram a falar, pô, Leandro, você não me dá curso? Você não... E eu comecei ministrar os cursos e virou uma outra coisa, né? Que eu não imaginava que fosse virar, né?
E acho que até hoje você é mais conhecido como professor, né? Do que como fotógrafo.
Exatamente.
Quantos alunos você já teve?
Olha, eu calculo fácil, já passou dos 1.000 alunos.
Caramba.
Porque só de grupo de Facebook que estão alunos ativos são 560. Mas nesse tempo, né? Eu já comecei, era Orkut ainda, não era nem Facebook. Então, muita gente se perdeu, assim, mas já passou dos 1.000 alunos, né?
Eu acho o ensino, né, o ser professor é algo muito nobre, porque se você for pensar, você criou 1.000 caminhos de coisas que você nem vai imaginar pra onde vão, né?
É verdade.
São 1.000 possibilidades que você plantou e uma pessoa dessas pode mudar o mundo, uma pessoa dessas pode chegar num lugar que você não vai chegar nunca. Só que se ela não tivesse passado por você, talvez ela não chegasse também.
É, isso que é muito legal também, você vê as pessoas irem mais longe do que você foi, né? E é você ver o seu trabalho crescer, né? Então, isso é muito legal, você poder ver que seu trabalho, ele tá crescendo, né? E mostrar para as pessoas que é possível também, né? Que não existe um caminho só. E que é possível fazer de diversas maneiras, né? Hoje, realmente, assim, se você falar bem, o que eu mais amo fazer é educação. Então, na verdade, fotografia é só uma ferramenta, assim. Não tô desprezando fotografia, longe disso. Mas ela é só uma ferramenta muito pequena, muito pequena. Cinema é uma ferramenta muito pequena.
É quase que um pretexto, né?
É um pretexto. O que eu quero, se você falar bem, o que eu quero fazer na minha vida, eu quero modificar a sociedade. Primeiro por mim, depois pelas pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Eu tô usando audiovisual porque, e educação, que são as ferramentas que, de uma forma, eu manejo de uma forma melhor. Mas poderia ser de outras maneiras, né? Mas é o que eu gosto. Então, a educação eu acho incrível, assim. Acho incrível as possibilidades do que você pode fazer com a educação, né?
E o lance de você... conseguir organizar uma ideia e passar para uma outra pessoa essa ideia de uma forma que ela entenda. E é muito interessante porque tem ótimos fotógrafos que os caras não conseguem te ensinar ir de um ponto A a um ponto B. Porque o cara não tem a didática, não quer dizer que seja um mau fotógrafo.
Exatamente.
E eu tive a sorte de pegar bons professores, já ficou elogio aí.
Ó, oh, gostei.
Eu peguei bons,
obrigado,
professores de fotografia, de audiovisual e... todos eles me estimularam. O último que eu tive foi o Alzeiro Barbosa, né?
Que incrível.
Diretor de fotografia, que tem uma didática impressionante. Assim, o que ele tem de conhecimento, ele tem de didática e é uma junção perfeita. Então, eu tive muita sorte disso, né? Então, e a educação é uma coisa que eu gosto também. Eu, sem querer, caí na educação. Quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, eu fiz um curso de informática na época, Windows 95, acho. Não era 95, mas era o que tinha aqui. E aí eles tinham aqueles programas de estágio, né? Que eles vendiam quando eles iam na escola. Ó, faz o curso lá com a gente vai arranjar um emprego pra você.
Uhum.
Beleza. Aí eu arrumei um estágio lá nessa escola pra dar aula de informática. E aí eu ganhava R$50 por mês. Na época, não sei quanto valia R$50, mas dava pra, sei lá, ir no cinema ou comprar alguma coisa. E eu dava 15 anos, acho, dava aula de Windows, de internet e tal, e eu gostava daquilo, eu ia bem. Depois, um tempo depois, eu comecei a dar aula de tratamento de imagem também, um tempo. Mas assim, foi pouco pelo que eu gosto, né? E sei lá, se eu me movimento pra isso no futuro, não sei. Hoje eu não sei se eu canalizaria minhas energias para isso. Mas é algo que eu curto muito, como eu falei. Eu acho muito nobre o professor, né? Você criar possibilidades, né?
É. E é como você falou, né? Assim, é estranho isso. Às vezes a pessoa pode ser um profissional incrível. Uma pessoa extremamente humilde. Mas ela não sabe ensinar, né? E porque não sei explicar o que é, se é treino, se é, o que é. Às vezes o contrário também, né? Às vezes a pessoa é um péssimo profissional, mas...
Mas ele ensina, mas que é uma maravilha.
Um bom professor, né? Não sei também, né? Eu acho que uma vez você teve uma discussão dessa, né? Não lembro de alguma vez você escrevendo, né? Sobre isso. Ah, será que um bom, mau profissional pode ser um professor? Uhum. Alguma coisa?
É, porque o lance de você... Eu posso fazer uma... analogia aqui, que é o técnico de futebol, né? Ele pode fazer o Neymar jogar muito melhor do que ele jogaria sem ele, e ao mesmo tempo ele não sabe jogar bola, não sabe.
É.
Mas ele entende toda a estratégia, ele entende como que os jogadores pensam, como que funciona, e ele consegue canalizar isso. Infelizmente, hoje a gente tá numa saturação e num menosprezo do coaching, né? Mas como essência, eu acho muito nobre. Alguém que consiga, que o psicólogo também tem esse papel, terapeuta. O cara te enxerga de fora e ele consegue te orientar, porque você tá no meio do furacão, você não consegue ver onde é o caminho, né?
Exatamente.
E aí, que nem o seu irmão mesmo, essa pergunta de o que você faz quando você pega o ônibus errado. É uma pergunta que você não se faria.
Não.
E é uma pergunta óbvia. né? Uma resposta óbvia. Só que às vezes precisa chegar alguém pra você e falar, ó, o que, que você faria aqui? Aí, ah, a gente não pensa, né, quando a gente tá no meio, né, da crise. E falando de fotografia de novo, que trabalho que você fez, que você curtiu, que você teve uma experiência legal, que você se orgulha?
É, tem aqueles trabalhos que pro mercado são muito bons, né? Tem aqueles trabalhos que talvez não te tragam tanto glamour assim, mas que você se sente extremamente realizado, assim. Mas o que eu me sinto mais realizado é dar aula, né? Isso, sem dúvida, pra mim é o que mais mexe comigo, né? Se minha vida se resumisse a dar aula, eu ia me sentir extremamente completo, sem nada. Mas teve alguns trabalhos que eu gostei muito de fazer, teve... Engraçado, né? A gente teve até essa conversa, porque você fez o making of, né? Filmou um trabalho recente, meu. Mas teve um trabalho que eu fiz pro Grupo Unimed, que a gente ficou um ano negociando, um ano produzindo. Um trabalho bem grande, assim, foram 58 campanhas. Então, foi muito bacana, a gente foi fotografar em Nova York, a gente fotografou com uma câmera legal, uma produção gigantesca, assim, sabe? Foi meu último trabalho grande, que eu falei assim, ah, isso aqui vai ser meu último trabalho grande, assim, grande, 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 né? Então, a gente tinha um puto orçamento.
Você foi tranquilo, né? Trabalhou tranquilo.
Mais ou menos, assim, quando você tem tranquilo no sentido...
De, ah, não tá faltando nada.
Não tá faltando nada, mas quando você tem muita coisa pra gerenciar, né? Então, é o oposto da tranquilidade, assim, é bem complexo. Mas foi um trabalho muito importante pra mim, é um trabalho com equipe grande, então você tem muita coisa pra gerenciar, você tem muita coisa pra resolver. Tem muita responsabilidade também, então... Numa das diárias, assim, eram duas diárias, a gente ia fotografar em litoral norte, então tava toda a equipe hospedada, num hotel bacana e tudo mais, e tava chovendo, e as fotos eram contra a luz, douradas, e tá chovendo.
A natureza de novo, né? A natureza é o fio condutor do
a
nosso...
A natureza é o fio, talvez, é o tema, né? E é isso, é a natureza que te permite ou não fotografar. E só que se a foto não acontece, bem, a empresa tem um orçamento, ela me pagou pra essa foto acontecer.
É problema seu, se
o problema é meu. E só que nesse caso, os modelos, quem tava, não passou por mim, a empresa que ia pagar direto com uma agência. Então a diretora de marketing também tava desesperada, porque os cachês eram altíssimos e tudo mais. Cara, tá chovendo. A foto precisa acontecer. Então, como eu já tinha pensado nessa possibilidade, a gente tinha fotografado em Nova York primeiro, eu trouxe alguns equipamentos de Nova York. Então, eu trouxe flash de bateria, gelatina, um monte de coisa. Então, a gente fotografou com flash dentro do mar.
Caramba.
Com gelatina, fotografando, assim, pra que vinha aquela luz dourada, e a gente fotografou na chuva. Parece que tá sol, parece que tá...
Aí que a técnica sobressai, né?
É, por isso que a técnica é importante. E aí a cliente ficou muito tranquila com o resultado. Na verdade, a gente tinha 38 campanhas pra fotografar e ela fechou mais 20. Então, caramba. O que aconteceu foi uma empresa muito grande, sabia que é uma empresa muito séria, né? Uma empresa muito sólida. Então, ela sabia que o Brasil ia, né? Você tem analista, então ela sabia que o Brasil ia entrar em crise. Então, ela já falou... Bem provável que a gente não tenha dinheiro nos próximos anos, a gente vai produzir tudo agora e vai usar isso para os próximos anos, entendeu? Então a gente fez uma produção muito grande, assim. Então esse foi um trabalho, eu fui agora filmar um documentário no Japão, que é um trabalho que eu gosto muito também, que eu tô no processo de montagem.
Mas esse aí é autoral seu? Ou é de alguém?
Sempre começa, tudo começa autoral, na verdade. Então começou autoral e é uma empresa japonesa de iluminação, tá pagando uma parte. Eu tô negociando agora a venda desse projeto aqui no Brasil. Então, assim, sempre começa autoral e depois eu vou vendendo partes para as empresas, né? Então, para poder pagar os custos, poder pagar os cachês e tudo mais. Mas eu sempre faço... Quando o projeto pessoal, eu sempre faço o primeiro investimento inicial, é meu, assim.
Mas, alguém tem que acreditar primeiro.
Alguém,
né?
E
tem que ser você.
Tem que ser eu. E é a questão, assim, como o dinheiro é meu, o esforço é muito maior para que dê certo, assim, né? Então, foi isso. Fui filmar agora, também é um processo novo, né? Porque eu sempre fiz estilo e agora eu tô migrando pro vídeo, né? Então, é tudo muito novo. Então, é um processo também que eu tô passando, né? Também disso, de não filmar várias coisas, optei por não filmar, por vivenciar. E é isso, eu tô nesse momento agora. Mas são três coisas que eu amo muito, assim, educação. Gosto de trabalhar de publicidade pelo retorno, né, de quase que midiático, talvez o termo seja esse. Ou seja, mas isso, as pessoas olham e falam assim, nossa, ele é importante.
Uhum.
Mas é uma construção, né? Uma imagem que você constrói. Porque foi muito eu não te contei isso, sim, mas você comentou um negócio, uma foto minha, que eu achei foi muito bacana isso, né? Eu fiz um ensaio de um casal e você comentou assim, quem não... E até escrevi sobre como as pessoas não me procuram pra fazer ensaio. Eu adoro, assim.
Ah, sim, de percepção.
E aí você escreve assim, como é que era? Quem não se mostra, não é lembrado.
Quem não é visto, não é lembrado.
Quem não é visto, não é lembrado. Eu falei, pô, isso faz todo sentido, né? E eu não mostro vários trabalhos. Muito trabalho que eu faço é feio, né? Não, só vou mostrando alguns trabalhos, outros trabalhos eu não mostro, assim. Eu tô tentando lidar muito com o ego também, ter mostrado pouca coisa. A Erika que fica me cobrando, você tem que mostrar mais, tem que mostrar mais coisas. Mas você falou uma coisa muito importante, assim, e eu adoro fazer. Às vezes chegam uns ensaios, as pessoas dizem, pô, você toparia fazer? Pô, claro que eu topo. Adoro, assim, é muito bacana, é muito prazeroso. Só que as pessoas acham que eu faço só publicidade.
É que assim, antigamente, quando não tinha internet, pra internet você era indicado, você era conhecido porque as pessoas falavam de você.
É.
Hoje as pessoas veem você, né? Então o boca a boca é diferente. Então você é conhecido por aquilo que você mostra. Então, por exemplo, se você almeja fotografar casais, por exemplo, e você só posta publicidade, os casais não vão te chamar, né?
Então, verdade.
Até eu tenho uma preocupação com isso também. Eu gosto muito de fotografia de show, fotografia autoral, e às vezes eu faço alguns eventos pelo trabalho.
Sim.
E tal, mas eu dificilmente vou postar como portfólio esses eventos, porque eu não quero ser conhecido por isso.
Sim.
Então é um lance de percepção que a gente tem que hoje aprender a lidar com, por causa da internet, né?
E é muito louco também, porque às vezes assim, tem algumas coisas que eu faço, assim, que às vezes eu fico meio relutante de postar também pra não parecer arrogante, sabe? Não parecer...
Cara, você vai ser... A internet, ela não tem leis. Você vai ser arrogante ou vai ser humilde, quem vai decidir isso são as pessoas.
A obra termina no espectador.
Exatamente.
Né? Mas é isso, mas não sei o que virou, né? O que é, não sei mais. Assim, não sei, tô aprendendo, tentando aprender junto o que é, né? O que é isso. Mas é isso, assim, mas se você falar pra mim assim, onde eu quero chegar, o que eu quero produzir, eu quero produzir documentário. Eu quero produzir documentário com questões sociais, assim, quero focar nisso, assim, e continuar dando aula, né? Por isso que eu tô também indo pro mestrado, não por uma questão de pra dar aula em faculdade, mas só pra aprofundar um conhecimento em determinada área que eu tô estudando.
Então esse é o seu sonho possível? Ou você tem um sonho possível, mas impossível?
Eu tenho alguns sonhos, assim, a ideia, na verdade, do mestrado é fazer o mestrado fora, né? E até porque, se a gente pensar em academia, o professor é muito mais valorizado lá fora, né? Então, eles valorizam muito essa questão do professor profissional. O professor que trabalha. Então, eu posso dar aula de fotografia, posso dar aula de iluminação, posso dar aula de tratamento, posso dar aula de um monte de coisa. Então, existe essa possibilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, a minha cultura é essa, né? E eu gosto do Brasil e tudo mais. Então, eu não sei o que vai ser, assim. A priori, eu tô trabalhando nesses projetos. Fazer documentários e fazer o mestrado, né? Então, o que isso vai virar, eu não sei.
E você contou aí do perrengue de fotografar na chuva e parecer de dia. Que é mais de perrengue agressivo, assim, você já passou em trabalho?
Vixe. Várias, acho que todo trabalho é um perrengue.
A Amanda diz assim, fala o trabalho que eu falo o perrengue. Porque todos vão ter
alguma verdade.
Coisa.
Não todos, cara, todos têm uma coisa. Ah, é o trabalho que você acompanhou, né? No meio do trabalho, cara, quebrou o fio lá, quebrou o adaptador do flash. A gente não tem outro, porque o orçamento era para aquilo, era para aquilo. Isso é outra coisa que eu tô tendo que trabalhar, que é o seguinte... Eu tenho meu cachê e tenho um cachê de produção. Se o cliente vai pagar menos, é isso que vai ter, não vai ter mais. Porque eu sempre trabalhei com o backup do backup. E aí quebrou no meio do trabalho. E a gente dá um jeito. Mas é isso, chuva, putz, voo que atrasou, a agência que não apareceu... nossa.
Tipo, o cliente que pediu não foi do trabalho.
Assim, câmera que quebrou. Nossa, assim, acho que talvez todo trabalho tem um perrengue, assim. Até difícil. E é tanto perrengue, é tanta coisa que você meio que acostuma, assim. Então já não é mais um perrengue, assim. É meio que normal. E como se resolve, você já, tipo, ah, ok, normal.
É engraçado que eu tava fazendo um trabalho e o cliente tava junto, né? E acelerando, né? Como... A profissão do cliente é essa, né? Ficar te acelerando. E a gente tava dentro do cronograma, tava tudo certo, mas o cliente não sabe o que tá acontecendo.
Claro.
E é louco que é como se a gente estivesse com um óculos que a gente visse todas as merdas acontecendo e o cliente não tem esse óculos. Então, a gente tá fazendo o trabalho, tá no cronograma, mas você sabe, mano, aquela luz ali não tá, tipo, tem que trocar o cabo. Ah, o som daqui tá muito alto pra gente gravar a voz, gravar a fala. O que a gente pode fazer pra resolver isso? E aí a sua cabeça e da equipe, né, tá o tempo inteiro resolvendo o problema. E o cliente só tá olhando de fora, vendo o superficial, né? E aí fica acelerando, enchendo o saco às vezes, porque não tem essa noção que a gente realmente... O trabalho é resolver problemas. Se fosse só... Ah, a gente tem que fazer tal foto. A gente vai lá, monta a luz e faz a foto. Não é assim, né? É. Tem mil problemas acontecendo ali e coexistindo com o trabalho, né? E não é só... A gente pode se planejar, pode ter backup e tal, mas tem coisas que fogem completamente.
Não foge. E assim, talvez meu último perrengue foi um trabalho que o cliente recusou, assim, E assim, já estava agendado fazer vários outros e o cliente falou, não, a gente não vai mais fazer com você. E é isso, a gente não posta isso no Facebook, né? A gente não posta isso. Não, também não posso porque não tenho tempo, né? Você viu aquele dia que a gente trabalhou junto, cara, não dá, eu não tenho tempo de fazer selfie, não tenho tempo, não consigo, não dou conta, não sou jovem mais, né? não sou millennial, né, não consigo, não dou conta. Então, e também tem essa, mas é isso, às vezes involuntariamente você cria uma imagem, mas é isso, também não vou ficar postando, olha, hoje me mandaram a merda, não.
Claro,
é. Mas é isso, o cliente recusou, era um trabalho gringo, é uma empresa, é uma investidora internacional, que contratou uma agência canadense, e a Artbuyer era uma russa, que me contratou para fotografar aqui no Brasil. Então era um trabalho, eles me passaram o briefing e tal, e precisava fotografar. O problema foi que eu não fotografei o presidente da empresa e não fotografei a parte tecnológica, os computadores e não sei o que lá. E não deu pra fotografar o presidente, porque o presidente não tava lá.
E não é culpa sua.
Não é culpa minha. E não deu pra fotografar a parte tecnológica, porque a empresa é tão tecnológica...
Que não existe a parte tecnológica.
Que não existe a parte tecnológica, tá tudo na nuvem. Então, rolou...
Você podia ter fotografado o céu e falar, tá aqui,
mas, ah, não, mas você não fez isso. Não, mas não... Pá, mas como fotografar o presidente se o cara não tá lá? Mas o cliente não gostou e falou, não, me pagou por esse trabalho, mas todos os outros trabalhos que eu teria, e era um trabalho muito bom, cancelou. Então, rola isso, entendeu?
Mas aí também é que grande parte dos problemas surgem no briefing, né? Que às vezes não é a sua culpa, ou às vezes você vai preparado pra fazer A e o briefing era B, mas não foi bem explicado, e aí você tem que se virar, né?
E às vezes o problema também é quem decide não estar presente, né? Ou estar acompanhando, porque fica uma coisa assim, as pessoas estão todo mundo assim, ah, não, mas eu não sei, ah, mas faz mais uma, faz não sei. E fica todo muito, muito, eu sei o que eu tô fazendo. E né, você mesmo acompanhou, você vê, não, ó, aqui já deu, a gente já tem. Então, e aí, quando tem o cliente fala assim, tem ou não tem? Mas quando você tem os intermediários, a gente precisa mostrar, ah, não, mas vai que ele não gosta. Não, tem ou não tem?
E você trabalha com expectativas também, né? Às você vezes trabalha quem com criou o job tem uma expectativa, quem tá gerenciando tem outra expectativa, e aí
então, não por se isso conversa. Que é importante, quem decide tá junto. Se quem decide não vai estar junto, já falo antes, é uma ideia, é uma base. Se é tão importante, a gente vai fotografar conectado essa imagem, a pessoa que decide vai acompanhar online. Se a pessoa que não decide não vai acompanhar, não vai ver, lavo minhas mãos. Depois que saiu, não tem um... Ah, não, mas não era assim. Bem, se não era assim, então um erro não é meu.
É, sempre que eu vou fazer um trabalho, eu confirmo todas as etapas por e-mail. No set, o cliente está lá, é isso? Temos? Temos, vamos para a próxima. Que aí depois no final vai falar, ah não, mas não era bem isso. Não, foi aprovado etapa por etapa. Se estava errado, tinha que ter falado antes.
Exatamente.
Porque a gente às vezes vai na empolgação, né? Porque a fotografia, vídeo, audiovisual, assim, você mistura a paixão com o trabalho, né? Infelizmente. E aí você vai às vezes empolgadaço, não, tô fazendo um negócio legal que eu gosto e não sei o quê. E aí você esquece a burocracia, né? E aí depois você pode se ferrar lá na frente porque alguém pode usar isso contra você ou o trabalho pode dar errado, sei lá.
É, e é que nem você ler um livro, né? Por exemplo, você, pessoa que leu Harry Potter e depois vai ver o filme e não gosta tanto, né? Mas quando você lê um livro, né? Você vai, sei lá, ler Harry Potter e aí depois você vai ver o filme, você não gosta porque você já criou uma imagem...
Você já imaginou tudo aquilo?
Você já imaginou tudo. Aí quando te mostra algo diferente, você, não era isso.
Nossa, tá pior do que...
Então, assim, é por isso que é muito importante o cliente, quem decide acompanhar a foto, né?
E o que, que você hoje ensinaria pro jovem Leandro começando na fotografia, que você, tipo, fez de errado, ou que você gastou muito tempo pra chegar onde você queria? Que dica você daria pro jovem Leandro Neves?
Eu diria pra... Não ficar esperando os outros para produzir. Não ficar esperando aprovação. Não ficar esperando os profissionais. Não ficar esperando ninguém. E começar a produzir com as pessoas mais próximas, com os amigos. Produzir consigo mesmo. Produzir, estudar e tentar falhar. Esse acho que é o meu melhor conselho. Pega a câmera, fotografa bem exposto, mal exposto. Filma. Errado, certo, que seja, só produz. Eu acho que esse é o melhor conselho que eu poderia dar pra mim mesmo, que é o conselho que eu tô seguindo agora.
Cara, foi bem legal o papo, infelizmente acabou. Como que a galera pode te encontrar aí nas redes ou conhecer seu trabalho?
Você
já falou que não posta tanto, mas...
Minhas redes sociais não são tão... Eu não consigo atualizar. Eu tô tentando fazer um vídeo lá no YouTube, cara. Comecei um canal, não consigo. Não tenho tempo, cara.
Eu te entendo, eu tô na mesa.
Não tenho tempo, mas... no Instagram é Neves Leandro. Você vai ter foto da minha cachorra. No Facebook é Leandro Neves. Também vai ter algumas coisas. E no YouTube... Leandro Neves, tô tentando falar algumas coisas, produzir algumas coisas, mas tá muito difícil, não dou conta, já desisti, assim, já tenho por mim, não dou conta. E meu site, www.leandroneves.com. Pessoal que workshop, tem sempre workshops de Photoshop, iluminação já faz um tempo que eu não ministro, vou voltar agora, tem uns workshops novos, mas de Photoshop sempre rola.
E se você curtiu esse programa, se você chegou até aqui, obrigado. E se você quiser me seguir nas redes sociais, é @luquinhas no Instagram, no Twitter, no YouTube também, né? Tô produzindo alguns vídeos sobre audiovisual. E é isso aí, valeu! Curte fazer quando você não tá trabalhando?
Eu gosto muito de ir pra montanha, assim, na verdade acho que é meu processo, como eu tô muito tempo na cidade, muito tempo nessa, apesar de eu já ter uma vida mais tranquila que a maioria da população, mas eu ainda acho uma vida muito louca. Então, quando eu quero desconectar de tudo, eu vou pro meio do mato, gosto de 4x4, vou pros lugares mais
aquela escalada,
e gosto de escalar, gosto de fazer trekking. Gosto, acabei de fazer Monte Fuji.
Caramba!
Foi uma experiência muito, muito edificante, assim.
Mas foi até o topo? É, tem um trajeto menor? Não, como que é?
Na verdade, por ironia, ironicamente, acabei indo pelo trajeto maior, assim, que é um trajeto que é um trajeto só tem japonês mesmo, é bem tradicional.
É o não turista, o trajeto não turista.
É um trajeto não turista, tanto que você não pode passar lá à noite por causa dos ursos e tudo mais. Mas rolou um desvio de caminho, a polícia mandou a gente por um outro caminho, a gente foi parar numa trilha que é 25 quilômetros mais longa, assim.
Caramba, e tava nevando assim ou tava
não,
normal?
Não, eu fui no verão, então tava mais tranquilo, assim. O problema é que quando eu tava pronto pra começar, assim, tinha acabado de chegar, assim, tava arrumando minhas coisas pra subir. A minha cachorra tinha ficado muito doente durante minha viagem. E a minha esposa me ligou, falando, sua cachorra tá super mal e, não sei se ela vai aguentar. Então,
você ficou aquele mix de emoções.
Foi aquela coisa, então foi uma viagem espiritual ali. Sabe aquela piadinha assim, não existe ateu quando o avião tá caindo. Então,
quando a barata voa.
Então, foi o meu caso, né? Então, se tornou um trekking espiritual. Então tem uns templos, né? Uns templos que já, na verdade, boa parte desses templos já caíram, mas eles mantêm, assim, os destroços. É muito interessante. Então eu fui parando, fazendo as orações, pedindo proteção pra ela. Então foi uma viagem espiritual, assim.
E você tinha contato zero com a galera, né, na subida, ou você tinha algum...
É, quando você acaba passando pelas pessoas, então você cumprimenta, né? Uhum. Então... Mas você fica sozinho, né? O tempo inteiro.
E celular, nada, né?
Não, não... Então, incrivelmente no Japão, não tem internet em todos os lugares, mas no Fuji tinha, assim.
Caramba.
É, não sei porquê, mas lá até funcionava. Inclusive, eu consegui conversar com minha esposa nesse lugar. Mas é uma trilha meio longa, assim. E
quanto tempo de viagem?
É, eu fiz tudo em 24 horas, assim, né? Porque fui, eu machuquei meu joelho também, então fiz um pouco mais...
Caramba.
Mais lento, assim. Mas, geralmente, o pessoal que é turista começa da quinta estação, assim. Mas foi bacana.
E como que você fez isso? Você tem que contratar uma agência? Você pega a mochila e vai embora?
É,
como você
pega a mochila e vai embora, assim. Inclusive, eu sempre acabo caindo umas enrascadas, assim, né? Eu já fiz uma trilha aqui no Brasil que chama Serra Fina.
Caramba.
E que é considerada o trekking mais difícil, assim, que tem de América Latina, né? E aí eu não sei se eu caí nessa de prepotente ou de imbecil, mas não sabia o que era. E caí nessa trilha e foi muito... Só que você tá na montanha, você precisa estar bem psicologicamente, né?
É porque a montanha é meio que um vilão ali, né?
É, na verdade é a natureza que te deixa, né? Continuar ou não. Então é muito interessante. Você vê pessoas assim, sem nenhum preparo físico, conseguir. E você vê pessoas assim, muito bem preparadas fisicamente e não conseguir fazer cume, não conseguir continuar, ter ataque de pânico. É bem interessante ver esse processo.
Você,
né,
acompanhou a história dos moleques que ficaram presos na caverna lá na Tailândia?
Acompanhei.
Você viu que teve uma história, não sei se é verídica, mas achei super interessante, que eles acreditam num lance de uma deusa que perdeu o amor dela, né? E aí ela se matou e ela é a montanha.
Olha.
E aí a galera fez umas oferendas lá e tal, tentando contato com a deusa pra ela liberar as crianças, né? E aí a deusa falou assim, a gente vai liberar as crianças, mas a gente vai... mas eu vou pegar uma vida pra mim. E, tipo, a única pessoa que morreu foi um mergulhador, que era o profissional mais ferrado, e o cara morreu. É muito bizarro essas histórias.
Eu adoro isso, cara. Eu, durante muito tempo, fui um ateu e passei tanta coisa que hoje eu tô num outro processo, assim. Então, tudo isso, eu gosto muito dessas histórias e tudo. Mas lá no Japão, ainda mais porque minha cachorra, ela já tava doente, e no dia da minha viagem, ela piorou, bem no dia da minha viagem. Então lá eu fiz uma peregrinação, fui em vários templos, trouxe vários amuletos, fui num lugar que eles consideram mais sagrado, assim, que é onde, né, o primeiro-ministro vai para se benzer. E também fui em várias religiões, assim, em outras igrejas, em outras... Então quando me contam essas histórias, assim, especialmente de montanha, que nem você falou assim, eu fico dou muito valor, assim, me interesso muito mesmo.
E é louco que a montanha tem o trajeto, né? Tem os guias e tal, mas você pode ser o mais profissional de todos. Você não sabe o que você vai enfrentar, né?
Não, você não sabe. E é muito interessante, assim, a montanha, porque, especialmente quando a gente está sempre acompanhando, você vê muita gente morrendo, né? Ou gente se perdendo, gente que está preparada, né? Tanto tem um caso de um menino, esqueci o nome dele agora, mas ele sumiu nos Picos Marinhos, nos anos 80. Era um escoteiro, e aí o menino foi... alguém se machucou, ele veio na frente, acho que era menino Hélio, se não me engano. Ele sumiu, cara, até hoje, ninguém sabe dele, assim, desapareceu. Recentemente foi um francês também que subiu, super preparado, não voltou. Então, assim, é um lugar que você tem que respeitar. E é muito legal, assim, né? Porque você tá lá em cima e você vê a força da natureza, né? Você, não sei, pra quem, no meu caso, que não tem uma religião específica, ali você começa a olhar e fala assim, nossa, existe algo muito maior que eu não entendo. Talvez eu goste tanto da natureza, porque ali eu começo a falar assim, nossa, aqui eu tenho um contato com algo, com um ser superior, assim.
Sim.
Talvez você fale...
algo inexplicável.
Algo inexplicável, né? Talvez você fale Deus, outra pessoa fale, né? Não sei, outro nome, mas ali você começa a ter uma experiência... maravilhosa, assim. E é muito legal, porque você tá na natureza, e especialmente no Fuji, eu levei drone, porque fui pra filmar um documentário, então eu levei câmera, e aí não filmei nada, assim.
Caramba.
Não cheguei e falei, não vou filmar. E foi uma viagem que se tornou totalmente uma viagem mais espiritual, assim, sabe? Foi um processo pra lidar com o meu ego, de... E cheguei lá, não vou filmar, não vou fazer nada. E
um defeito nosso de fotógrafo é que a gente fica sempre naquele dilema, né? Eu curto o momento ou eu gravo esse momento pra eternidade, só que ao mesmo tempo a minha lembrança vai ser pra um quadradinho na câmera, em vez de ser a vivência, né? E a gente, até quem não é fotógrafo, mas tem a mania de fotografar, por exemplo, o pôr do sol. E a gente sabe que o pôr do sol nunca, nunca pode ser a câmera mais incrível, o pôr do sol sempre vai ser melhor pessoalmente, né? Sendo impossível você fazer uma foto de um pôr do sol que tem aquela energia, que um momento e tal. Aí eu fui viajar pro Uruguai, por acaso parei na Casa Pueblo, não sei se já...
Sim,
já foi lá que tem o pôr do sol. Sim. Aí o cara narra, o arquiteto lá, né? Narra o pôr do sol e tal. E aí, aquele momento, eu levei pra essa viagem uma mochila de câmeras. E nesse momento eu falei... Não, tipo, eu preciso ter essa memória na minha cabeça. Eu não vou lembrar disso num quadrado, sabe? E aí, essa viagem até eu fotografei só com celular, poucas fotos e tal. Mas ver o pôr do sol lá com todo mundo, tava todo mundo lá, parou a vida pra ter aquele momento, que é algo que acontece todos os dias. E a gente aqui da cidade, a gente não vê praticamente,
né? É verdade.
E foi absurdo, assim, cara. Tipo, ver um pôr do sol, que é um negócio comum, só que você vê ele no mar e todo mundo ali no mesmo propósito, sem câmera. Tinha um monte de gente fotografando e eu fiquei pensando, mano, não, tipo assim, se tem uma oportunidade na sua vida, tipo, usa ela. Foto não vai te acrescentar nada nesse momento.
E né? A gente perde muito, né? A gente acaba perdendo muitos momentos. Inclusive, foi lá também que eu passei por uma experiência... É muito parecida com isso que você acabou de comentar, eu tava com o meu entrevistado, a gente tava almoçando, jantando num restaurante lá em Tóquio, e eu queria fazer uma cena dele na chuva, porque tem tudo a ver com o roteiro que eu tava montando, então era uma cena que eu queria muito. Então, só em Tóquio eu passei 15 dias e eu queria fazer uma cena dele na chuva à noite.
Caramba.
Estávamos lá jantando, começou a chuva, estávamos exatamente no centro de Tóquio, então era assim, era sair e andar ali 3 minutos, a gente chegava exatamente no lugar que eu queria filmar ele. Só que bem nesse momento, ele estava me contando coisas, e inclusive a gente não estava gravando, mas ele estava se abrindo de uma forma como nunca tinha se aberto, né, daquele jeito. Então ele estava falando da família, da importância da filha. Então era um momento assim, muito bacana. E era um restaurante também que eu já tinha passado lá numa outra viagem que eu fui. Então dessa vez fui lá levar um presente pro chefe. Então foi um momento assim tão bacana. Eu falei, não, eu não posso ir filmar, senão eu vou perder isso. E eu não filmei. E eu não tenho essa imagem, porque não choveu mais depois. A gente teve, acabou descendo pro sul do Japão. E eu não tenho essa cena e pronto. Mas assim, ficou...
Mas a memória, a experiência ficou.
Ficou a memória e ficou a experiência, assim. Eu não tenho áudio, não tenho imagem, assim. Mas foi um... É um aprendizado, né? Mas é muito difícil desapegar dessa questão da imagem. Até porque a gente aprende que a imagem é importante, né? E agora, talvez, acho que nosso processo é descobrir que outras coisas são mais importantes, né?
Exatamente. A gente precisa gravar um outro só de histórias do Japão, então, né?
Nossa, tem algumas, assim. É, sempre... Mas depois fica pra próxima, assim, que são histórias longas. Mas nessa última viagem eu fui preso e...
Caramba.
É, ninguém sabe disso. Vocês são o primeiro a saber, assim. Mas eu fui preso e começou um processo de deportação, assim. Porque eu tava viajando com canivete Victorinox,
uhum,
pra apertar os equipamentos e tudo mais.
E arma branca.
E lá, porque a polícia não usa arma de fogo, né?
Uhum.
Mas aí eu comprei a bicicleta, e aí a polícia me parou, achou esse canivete. Mas isso vai ficar para um próximo encontro.